Bom dia, professor.
Bom dia, Tânia, Rodrigo, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
Hoje a coluna foi invertida, professor, mas não fique triste com a gente, foi uma verdadeira aula agora.
Não, eu assisti um pedaço, infelizmente não deu para ver tudo, mas eu assisti um pedaço. E achei muito boa a abordagem que os dois fizeram, com muita, né, muita razão, né, com tudo que eles falaram.
Sim. Professor, os dados do IBGE revelaram aí que a insegurança alimentar esteve presente no lar de 10 milhões de brasileiros entre os anos de 2017 e 2018. Ressaltando que a insegurança alimentar é quando há preocupação com o acesso ao alimento no futuro e a qualidade da alimentação já comprometida. Professor, e agora? Essa insegurança alimentar está avançando.
Infelizmente, primeiro é preciso dizer o seguinte, né? Segurança, o que, que é segurança alimentar e o que é insegurança alimentar? Por incrível que pareça, né, do país que a gente tem, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de bom solo, com água, né, que precisa cuidar dela, mas se cuidar tem água para tudo, com sol, né, não há como a gente entender que a gente precise ficar fazendo pesquisa sobre insegurança alimentar, né? É uma coisa incrível. Mas segurança alimentar, quer dizer, quando é que uma família tem segurança alimentar? É quando ela tem acesso pleno e regular, sem ter que reduzir atendimento a outras necessidades. Ela está tranquila com relação à sua alimentação, né? A família inteira pode se alimentar bem. A insegurança alimentar, ela tem três níveis. Ela tem, nas pesquisas, né? Eles pesquisam a insegurança alimentar leve, que é a ameaça de falta de alimento no futuro. Quer dizer, a pessoa ainda não tem falta de alimento, mas ela está preocupada, está vendo que o orçamento dela está ficando muito pequeno para comprar os alimentos que ela precisa. E ela, então, é uma insegurança que a pessoa tem, mas eles chamam de leve. A moderada é quando você já tem o acesso um pouco prejudicado. É pior do que a situação anterior. E a grave é quando você tem uma privação severa de alimentos, né? Talvez você chegue à fome mesmo. Por exemplo, e a fome aqui é definido o seguinte, é quando a pessoa passa um dia sem comer durante o período da pesquisa, né? Então, definido isso, o que é insegurança alimentar, a gente pode falar agora de alguns números que acontecem no Brasil. Nós temos 10,3 milhões de brasileiros em domicílios com privação severa. Ou seja, 10 milhões em 205 milhões de brasileiros que tinha época, essa pesquisa aqui é de 2017, 2018, é preciso dizer também o seguinte, essa pesquisa, ela chama, é bom as pessoas irem se acostumando com isso, né? Ela chama Pesquisa de Orçamento Familiar. Esse ano aqui, o nome específico dela é Análise da Segurança Alimentar no Brasil. É uma pesquisa que vem sendo feita, eu lembro, desde a década de 50 já se procurava fazer pesquisas desse tipo, e depois elas foram sendo aprimoradas, né? Bom, então nós temos no Brasil 10,3 milhões de brasileiros, né, com privação severa, ou seja, podendo chegar à fome, né, em 205 milhões de brasileiros que havia em 2017. A insegurança alimentar, com algum grau de nos domicílios brasileiros, total de domicílios brasileiros são 69 milhões de domicílios, né? Dá o seguinte, é interessante a gente ver o que acontece. Essa pesquisa, ela não é feita todo ano, é uma pesquisa cara, é uma pesquisa que precisa pesar a alimentação que a pessoa come. Quando a pesquisa é bem feita, é uma pesquisa difícil de fazer. Então, ela não é feita todo ano. Ela é feita em certos períodos. Por exemplo, a de 2004, você tinha insegurança alimentar em 34,9% dos domicílios. 2004. É bom frisar, né? Início do governo do PT. O governo do PT começou em 2003. Em 2009, essa insegurança caiu de 35 milhões para 30 milhões. Eu estou arredondando os dados para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Então, caiu de 35 para 30. Em 2013, foi feita outra pesquisa, que foi, vamos dizer, praticamente o último ano dos governos normais do PT, né? Porque depois começou a haver um ataque severo. Mas em 2013, eram 23%, quer dizer, caiu dos 35% para 23%. Agora, o grave é que na pesquisa do ano passado, subiu de 23% para 37%. O ano passado, em 2017, quer dizer, nem se falava em pandemia, né? 37%, ou seja, um aumento de 62% de 2013 para 2017, né? Isso significava 84,9 milhões de pessoas, né, do total aí de 205 milhões, 85 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar, ou 25 milhões dos domicílios brasileiros. Quer dizer, é muita insegurança, né? É insegurança para muita gente. Bom, tudo isso antes, né, da pandemia. Essa pesquisa foi feita em 2013 e foi concluída em 2018 e foi divulgada agora, há pouco tempo, a questão de um mês atrás. Agora, tem diferenças muito grandes nas regiões do Brasil, né? A insegurança no norte é de 57%, no nordeste é de 50%. No centro-oeste é de 35% e no sudeste é de 31%. No sul cai para 21%. Ou seja, 21% também não tem sentido você ter, né? Eu não estou dizendo que isso aqui é um número bom, não. Eu estou dizendo as diferenças, a desigualdade brutal que você tem no Brasil em termos de insegurança alimentar, né? Em termos de insegurança alimentar grave, o interessante é o seguinte: aqui é na área rural ela é de 7% e na área urbana é de 4%. A gente pode até imaginar, não é, que, bom, na área rural você pode plantar, como é que você tem mais insegurança na área rural do que na área urbana? É uma questão de renda, né? A renda na área rural é uma renda muito inferior à renda na área urbana. Então, isso dificulta, por isso que a insegurança alimentar é mais grave lá, né? Agora, tem uns dados também interessantes, que é o seguinte: o gasto com alimentos por domicílio e por mês, naqueles domicílios com segurança alimentar, o gasto, estou falando de gastos com carne e peixe, né? Era de R$ 95, ou 16% do orçamento da pessoa era com carne ou peixe. Nos domicílios com insegurança alimentar, o gasto era de R$ 65, ou 23% do orçamento. Então, também é curioso, né? Mas é muito coerente. Você tem, naqueles domicílios com insegurança alimentar, você tem um gasto muito menor, né? Em vez de 95, você gasta R$ 65 por domicílio por mês. Ou seja, é que, claro, as pessoas com insegurança alimentar são aquelas pessoas que ganham pouco, que ganham muito menos do que as outras, né? Naquele dado com segurança alimentar, tem os muito ricos, os ricos, classe média alta, classe média e assim por diante. Agora, tem um dado aqui que é muito triste, que é sobre insegurança alimentar na infância, né? O Brasil tem um total de 13 milhões de crianças até 5 anos de idade. Desse total de 13 milhões, metade das crianças brasileiras tem insegurança alimentar. E dessas, 660 mil têm insegurança severa, ou seja, chegam a passar fome, né? 660 mil crianças brasileiras. Enfim, você tem aí uma situação, né, que é extremamente grave, né? E com um outro dado interessante que vem, né, enfim, em sequência à entrevista que vocês fizeram, que a gente pode relacionar com essa entrevista. O pessoal, as pessoas pardas, ficaram acima de 50%, 51% com insegurança leve, 57% com insegurança moderada e 58% com insegurança grave, né? Então, vocês veem que o quadro que a gente tem no Brasil é um quadro, né, que é muito triste. Agora, tudo isso, vamos lembrar outra vez, tudo isso antes da pandemia, né? Imagina, né, uma pesquisa de orçamento familiar feita agora, ou feita no ano que vem, que provavelmente no ano que vem nós vamos ter mais dificuldades que este ano. Então, é muito grave,
Sim.
as perspectivas que a gente tem com esse governo são muito ruins, né? Ontem, o ministro do Meio Ambiente, ele tomou algumas medidas que são terríveis, né, em termos de meio ambiente. Ou seja, esse governo, ele não tem preocupação nenhuma. Parece que eu chego a imaginar que isso faz parte de um grande plano para você queimar mesmo as florestas, o Pantanal, para que o gado avance, para que a produção de produtos para exportação avance. Isso parece que é premeditado, né? Porque eu fiquei bobo de ver. O Pantanal está queimando há quanto tempo que está queimando o Pantanal? Semanas já, né, que está queimando. Agora,
Meses,
a questão de 5 dias atrás é que eu vi a notícia de que o governo mandou para lá 40 pessoas de uma força especial para combater incêndio. Ou seja, quando você sabe, né, que você tem um momento de tanta fragilidade, né, em termos ambientais, de tanta seca, né, o que você tem que fazer? Começou a pegar fogo, manda a gente para lá para apagar, não deixa propagar. Né? Mas não, parece que isso aí é um... Nossa, eu não gosto desse tipo de raciocínio, né, de ficar pensando. É muito triste isso. Mas eu chego a pensar que é proposital. E quem aprovou, né, essas medidas, porque esse Conselho de Segurança Ambiental, né, ele foi completamente desmantelado. Né, ele foi... enfim, você tirou, você tinha 20 e tantos membros que eram, era paritário, você tinha algum jogo, né, político dentro desse conselho. Simplesmente o Bolsonaro desmontou esse conselho, né, e ele, o ministro manda e desmanda, porque o número de votos tiraram, né, diversas pessoas, né, que pensavam de maneira diferente, e agora só tem pessoas que pensam igual. Então, o representante da indústria votou a favor dessas medidas de ontem.
Ele tirou 22 assentos.
Já é, né, esperado. Né, é terrível isso. Então, quando eu penso... Para você resolver... Só um instantinho, viu, Tânia? Só para... Quando a gente...
Não, é só para registrar que ele tirou 22 assentos desse conselho, 22 assentos da sociedade civil.
É terrível. Nem ditadura, nem na época da ditadura você tinha coisa desse tipo. Né? Então, quando eu penso, né, quando a gente liga isso com a insegurança alimentar, com o estado de, né, esse estado grave das coisas, do ambiente social que a gente vive no Brasil, a gente fica muito preocupado, porque você não tem. Você, para resolver um problema desse, você precisa ter, sabe, ter um estadista, né, com um corpo de ministros, né, que fossem pessoas experientes, com muito bem intencionadas, que trabalhassem muito, né, que pensassem em justiça social. Mas é impressionante o que esse governo faz. E o interessante é que eu não vejo reação, né? Quer dizer, não vejo reação. Acho que precisava reagir, não pode aceitar. Parece que agora o Ministério Público vai entrar contra essas medidas, né? Eu espero que o Ministério Público entre mesmo, que a oposição política no Congresso, né, também parece parada. Eu não vejo a oposição, com raras exceções, reagir à altura, né? Quer dizer, do que foi feito ontem, tinha que ter uma reação muito forte, né? Muito forte. Infelizmente, não estou vendo esse tipo de reação. Então, a preocupação é muito grave. E as medidas econômicas que são tomadas são medidas econômicas extremamente neoliberais. Ou seja, que vão agravar muito a situação. Né? Numa hora dessa... Veja, ontem estavam falando lá no, né, no Renda Brasil, né, retomar o Renda Brasil, que agora vai chamar Renda Cidadania, né, para arrumar dinheiro para lá. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo tirar dinheiro da educação. Estão, né, querendo tirar dinheiro dos precatórios. Acho que alguns precatórios, né, precatórios que têm que ser pagos para pessoas muito ricas, né, são precatórios que essas pessoas, se você adiar o pagamento para essas pessoas, não vai acontecer nada com o padrão de vida delas. Né? Outras não, outras são pessoas que têm precatórios que precisam receber, pessoas que dependem dele para não ter a sua qualidade de vida agravada mais ainda. Né? Agora, tirar dinheiro da educação para isso, e não se fala numa reforma tributária para tributar mais os ricos. O que a gente tem no Brasil, em termos de sistema tributário é simplesmente inacreditável, né, o que nós temos no Brasil. Quem paga imposto no Brasil é pobre, né? O rico não, praticamente, o muito rico praticamente não paga imposto no Brasil. E o que você tinha que fazer para uma sociedade que quer ter paz? Pô, peraí, né? Essas pessoas, né, que têm uma riqueza aí elevada, são muito ricas, essas pessoas, chegou a hora de contribuir. Tá certo? São elas que têm que pagar essa situação, não é acima do pobre. Né? Quer resolver a situação? Vai resolver. Vamos fazer uma reforma tributária para valer, né? Que transforme essa regressividade brutal. Regressividade é quando os pobres pagam mais do que os ricos, né? E pagam muito mais, né? Os muito ricos não chegam a 10% da renda deles. Né? Os muito pobres é qualquer coisa de entre 35% e 40%. Então, é muito grave essa situação, é muita injustiça, e nós não estamos falando, nós estamos vendo aí, né, uma situação de insegurança alimentar que já aumentou muito. Olha, de 2013 para 2017, a insegurança alimentar aumentou 62%. Né? Era de 22, foi para 22, 23, foi para 36, 37. Né? É só fazer o cálculo, você vê o aumento brutal na insegurança alimentar, né? Do último ano normal, vamos dizer assim, do governo do PT, para 2017, né? Que foi o governo, o ano seguinte ao do golpe. Então, é muito importante que a sociedade tome conhecimento disso, né? Tome conhecimento, porque as pessoas ficam brincando, né? Mesmo as pessoas muito abastadas ficam, né, passivas, insensíveis em relação... Uma hora a coisa explode, né? A situação é explosiva. Eu tenho muito receio do que possa acontecer o ano que vem, no ano seguinte, se providências muito sérias não forem tomadas.
E, professor, a minha pergunta é justamente, né, nesse contexto de que você disse que é importante que providências sejam tomadas, e querendo fazer um comparativo, nós tivemos o auxílio emergencial, que foi uma política pública, a princípio, a equipe econômica do governo federal queria dar R$200, aí uma articulação no Congresso Nacional da oposição aumentou para 500, depois o governo foi com a última decisão ali para R$600 o auxílio. Por que que eu estou falando isso? Porque agora, né, nesse final de 2020 e principalmente para 2021, as pessoas precisarão ter algum tipo de política pública para se alimentar, porque a pandemia vai trazer problemas crônicos aí também na economia. E eu cito o ex-presidente Lula, que logo no primeiro mandato dele, ele disse que o sonho, né, dele seria que os brasileiros comessem 3 vezes ao dia. E a partir disso ele implantou políticas públicas, uma que ficou muito conhecida foi o Fome Zero, e depois, posteriormente, o Bolsa Família. Você acha que esse governo federal tem condições de fazer um programa social como esses que foram feitos, né, há décadas anteriores?
Olha, tomara que faça, né? Tomara que fizesse, né? A expressão portuguesa correta é essa, tomara que fizesse. Esse condicional que eu estou falando aqui, é porque eu não acredito que faça, né? Infelizmente, a medida de ontem, por exemplo, é indicativa, né, de um governo que não tem a menor sensibilidade para a paz social, para o meio ambiente, né? Eu não acredito, né? Tomara, por exemplo, quando o governo propôs 200, o Congresso levou para 500, E o Bolsonaro falou: não, não vai ser 500, vai ser 600, né? Claro que ele tem nitidamente um golpe, né? Um golpe populista, né? De aumentar, porque como é que você primeiro fala em 200 e depois. Não, é porque ele queria o seguinte: olha, não foi o Congresso, não. O Congresso falou em 500, eu falei em 600. Claro que foi uma medida populista. Agora, a gente não podia ficar contra essa medida. Essa medida é correta. R$ 600 é correto. Aliás, R$ 600 ainda é pouco, né? É pouco. Agora, vai baixar de 600 para 300, com o desemprego do jeito que está, com a atividade econômica do jeito que está, é extremamente grave, grave. Precisava ter realmente pessoas do governo que tivessem dimensão, né? E quando você olha para o Congresso que você tem, né, você tem pessoas muito pouco capazes, são pouco capazes e são também não estão nem aí, né, com o que possa acontecer. Só tem vários ministros assim que não têm condição nenhuma de. Então, um presidente que, né, nunca soube o que fazer em termos econômicos, né? Não precisa ser economista, tal. Depois de 30 anos no Congresso, quase 30 anos que ele ficou, ele já devia ter uma ideia de projeto de nação, né? Ele que é militar, né? Escola militar, você tem a. Como é que chama aquele. Eles fazem. Das Forças Armadas, eles têm lá todo ano eles convidam pessoas da sociedade civil para conversar, para elaborar projetos, pensar no Brasil, tal. Quer dizer, lá tem gente que pensa isso, né? Tem alguns militares que pensam isso, são pessoas que estudam, são. Mas ele não está nem aí, quer dizer, ele está muito ligado, né, no tal do mercado, mercado, mercado. Ele pegou Paulo Guedes, o Paulo Guedes é o que a gente conhece, né? É impressionante a maneira como ele leva as coisas, né? Então, Rodrigo, eu infelizmente, eu gostaria muito, né, que ele tomasse providências em relação a essa situação que é calamitosa, mas eu não acredito, né? Eu não acredito, porque ele não tem pessoas que o aconselhem em relação a esse assunto, né? Ele não tem pessoas que pensem para valer, né, na situação do povão, né? Como é que o povão está, né? Então, infelizmente, eu não vejo essa possibilidade, né? Quer dizer, teoricamente existe, né? Mas na prática, enfim, quem sabe, né? Quem sabe baixa aí o Espírito Santo, né?
Vamos ver o que nos
E a sociedade precisa forçar isso.
Como? O Rodrigo falou o quê?
aguarda para a próxima. Não, pode falar, Rodrigo.
A sociedade precisa forçar isso, não só
Exatamente,
apenas
e
defender.
eu não vejo isso. Parece que o pessoal está todo mundo muito parado, né? Muito parado, se contentando com uma situação muito difícil, muito dramática. Eu acho que a gente precisava dizer que a gente não aceita isso, né? Tem certas coisas que são inaceitáveis, inaceitáveis. Tinha que ter um plano, né, para recuperação, né, recuperar a segurança alimentar. Nós nunca tivemos uma segurança alimentar plena, zero, né, mas nós tínhamos saído do mapa da fome, né? A ONU falou: olha, vocês não estão mais no mapa da fome, porque vocês têm menos de 5% da população com insegurança alimentar. Depois disso, né, agora nós estamos nessa situação dramática, né? É muito grave. Eu lamento Mas acho que o ponto é esse, viu, Rodrigo? É a população se mobilizar, se mobilizar. E porque nós temos tudo para ter um país bom, né, que dê bom padrão de vida para todo mundo. Então, o país... né, tá tudo aí, ó. É uma coisa que você tem uma mesa, né, cheia de comida, né, e você não deixa as pessoas chegarem à mesa. A mesa fica só para umas poucas pessoas. É exatamente isso, que a imagem que eu faço é essa, né? Você ia falar o quê, Tânia? Perdão.
Não, que o senhor está certo. Se a gente não pode se conformar com isso. Temos que seguir aí insistindo nessa resistência para poder reverter esse quadro. O senhor passou os dados aí do IBGE no período de 2017, 2018, antes da pandemia, né? Agora a gente já imagina que a situação deve estar bem pior. O Brasil voltando a entrar aí no mapa da fome, depois de um trabalho nos anos anteriores dos governos petistas, tirando o Brasil dessa situação, e voltamos a entrar aí no mapa da fome, né, reforçado aí pela pandemia. Então, tem que ter ações de resistência para a gente poder reverter esse quadro. Professor, a gente está chegando no final já do nosso programa, queria agradecer muito a sua participação. É, mais uma vez, que trouxe aí dados importantes, números importantes, para a gente ter que refletir e não desistir, né, professor?
Ah, não, imagina.
Muito obrigada.
O Brasil é nosso, o Brasil é de todos.
É verdade.
O Brasil é nosso.
Muito obrigada.
Pelo menos dá palpite, né?
É verdade. Até a semana que vem, professor. Uma ótima semana para você.
Abraço.
Obrigada.
Abraço aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Até a semana que vem.
Tchau.
Abração. Tchau.
E a gente encerra aqui agora, né, Rodrigo? Nossa edição do Manhã RBA Litoral desta terça-feira, que vem a seguir.
Sim, Tânia, agora vocês ficam com o Som da Praia, com Laudada, depois temos o Tarde RBA Litoral com Marcos Canduta, e às 19 horas temos a reprise deste programa de hoje aqui do Manhã RBA Litoral, nas ondas da 93.3 FM, mas a qualquer hora você pode ouvir nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Então aqui já fica o pedido também, curta nossa página no Face, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho ali para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Até amanhã, Tânia.
Até amanhã, Rodrigo. Até amanhã, ouvintes, internautas. Muito obrigada pela companhia. Tchau.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.